acontecendo nesse período?
O Sebrae, dentro do Sistema S, ele trabalha toda a parte de gestão empresarial. Inovação, tecnologia, acesso a mercado. Quando eu faço acesso a mercado, é porque também a gente tem ações que a gente leva grupos de empresários do mesmo segmento para conhecer boas práticas em outros estados. Essa programação específica do Semana do MEI, ela está trabalhando a parte de marketing, de atendimento ao cliente, de finanças, de inovação. Então, você pode ter acesso a essas capacitações de forma presencial ou online, que a gente vai estar direcionando mais especificamente para quem é MEI esses dias. Inclusive, a gente vai ter 4 seminários também, voltado para a área da beleza. A gente vai ter 2, um mais focado na parte de revendedores, que a gente vai trazer uma influencer chamada Alice Salazar, que ela tem mais de 3 milhões de seguidores.
Maravilhosa.
É.
Alice é maravilhosa, é uma maquiadora extraordinária, gente. E também uma empreendedora fantástica. Eu sigo a Alice Salazar, ela é maravilhosa.
Então, já faz sua inscrição, que é dia 22 de maio.
Com certeza.
À noite ela vai estar aqui na sede do Sebrae em Rio Branco, falando sobre as estratégias digitais para quem quer ser revendedor, né? A gente também vai ter um seminário na área de gastronomia. Vai ter o lançamento do pessoal da cultura, que envolve vários segmentos, como dança, teatro, grafite, artes visuais e tudo mais.
Aproveitando aqui, eu aceito um cafezinho, né? Nós estamos falando bem.
Não, obrigado.
Um cafezinho. Olha, agora para a gente, só para fazer vamos abrir um parênteses aqui para falar. Você sabia que o prêmio de jornalismo do Sebrae já é a sua 13ª edição? É, o Sebrae... já lançou, não é isso, assessoria de imprensa aqui? O prêmio de jornalismo, que já está na sua 13ª edição. Categorias que irão concorrer ao prêmio. Você, cinegrafista, né? Jornalista do rádio, televisão, do site. Todo mundo vai poder participar do prêmio. E a premiação deste ano é uma premiação muito boa. Lembrando que as inscrições já estão abertas para um dos maiores prêmios de jornalismo do Brasil. Inscreva-se até 8 de junho. Você que tá, você pode escrever na categoria de fotografia também, lá, viu? Participar desse prêmio de jornalismo aí do Sebrae. Até o dia 8, para você que nos ouve agora, as inscrições estão abertas, tá certo? Tá dado o recado. Aproveite. Você que faz parte do jornalismo acreano, a hora é agora de participar do 13ª edição do prêmio de jornalismo. Seguindo aqui, nós estamos conversando com a coordenadora de atendimento do Sebrae, Ruama Demir. Falei certinho?
Falou certinho.
Bom, então o assunto é interessante. O assunto é sobre MEI. Falando de MEI, vamos falar das cidades, né, os municípios, os locais que receberão essas ações itinerantes nesse período, né, na semana do MEI.
No estado do Acre são vários municípios, se eu não me engano... eu não vou saber de cabeça. Mas agora, porque eu fico na capital, né? Na nossa capital, a gente trabalha com todos os municípios das regionais do Baixo Acre e do Purus. A gente vai estar atendendo 90% do nosso território. Apenas Santa Rosa do Purus não vai ser contemplada nessa programação até o final de maio, mas a gente deve estar agendando programações presenciais no município no segundo semestre desse ano.
Então, aproveite e diga para esse pessoal que estão nos ouvindo agora, nós estamos ao vivo para todo o estado, essas regionais estão ligadas agora no Gente Debate.
Isso, todas as regionais do Baixo Acre e Purus são 10 municípios, a gente vai estar presentes em 9 municípios, com a ação chamada Sebrae na Rua, que a gente está levando a nossa van para dar orientação técnica. Então, se você tem dúvidas sobre se o seu MEI está pendente de alguma questão financeira, se você quer atualizar a sua atividade econômica, o endereço, o telefone, fazer a abertura do MEI ou dar baixa no MEI, a gente vai estar ofertando todos esses serviços nos 9 municípios dessas regionais que eu citei. E também vamos estar levando palestras sobre atendimento ao cliente e sobre marketing digital.
Roma, para essas pessoas desses municípios que vão receber essas ações, né, e todos esses empreendedores que têm curiosidade, como eles podem acessar a programação completa e também realizar as inscrições?
A gente orienta que eles entrem na nossa loja virtual. Você pode ir na internet e digitar loja Sebrae Acre, né, que você vai acessar o link do site do Sebrae. Lá você vai conseguir conferir todas as capacitações presenciais em todo o estado do Acre e também vai ter acesso às online. E também o nosso Instagram, @sebraenoacre, você vai estar por dentro da nossa programação e poder ali estar interagindo, perguntando ou já fazendo a sua inscrição diretamente.
Muito bem, estamos conversando com Roma Demer, coordenadora de atendimento do SEBRAE. Roma, nós queremos agradecer a sua vinda até aqui, né, para poder trazer esses esclarecimentos e deixar esse momento para você realizar aquele convite, né, a esses micro e pequeno, microempreendedores acreanos, para eles participarem dessa semana, aproveitar aí para poder sugar o máximo, para trazer informação, para poder crescer, já que para as pessoas que nos ouvem agora, a nossa economia, os MEIs, eles têm um volume muito grande, né, de investimentos e que realmente impactam a economia do nosso país.
Sim, com certeza. Eu quero deixar o convite. Hoje a gente começa uma campanha a nível nacional, que vai até dia 29 de maio desse ano. Para você que é microempreendedor individual, se você ainda não fez a sua declaração de faturamento, vá até um ponto de atendimento do SEBRAE e faça. A gente também atende no canal digital do nosso 0800, que é 0800-570-0800. A gente atende tanto através de ligação como pelo WhatsApp. Não deixe de participar, que a gente preparou uma programação com muito carinho para você.
Muito bem, agora são 11 horas 23 minutos. Muito obrigado, Roma. O Mikael aqui, da assessoria de imprensa do SEBRAE. Mikael, que trouxe um mimo aqui para a equipe, né? Obrigado, viu?
Muito obrigada pelo carinho de vocês, de sempre, a parceria, claro.
Já aconteceu o lançamento ou ainda vai acontecer o lançamento do prêmio? Diz aí, só para reforçar. Já aconteceu o lançamento do prêmio. Então você vai se inscrever, tá certo? Você que está nos ouvindo agora vai poder se inscrever na 13ª edição do Prêmio de Jornalismo aí do SEBRAE Acre. As inscrições estão abertas até o dia 8 de junho, tá certo? Até o dia 8 de junho você vai poder se inscrever aí para diversas categorias, tá bom? Tá dado o recado. Obrigado, viu? Sucesso.
Obrigada.
Muito bem, agora são 11h24, meu caro Márcio Roberto. Vamos fazer o seguinte, vamos logo ao intervalo comercial, Parada. Vamos faturar, porque na sequência vamos trazer muitas informações, né, para você. Vai ter polícia, vai ter os nossos correspondentes, né, no interior do estado, todo mundo.
Também a agenda, a visita da governadora, né, no Alto Acre. Enfim, nós traremos muitos assuntos e também o que aconteceu no fim de semana para você, tá? Não saia daí não, a gente volta já já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e PASE. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o SEBRAE preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por 329.900. Com até 10 mil reais de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até 5 mil no seu usado. Tem Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Onze horas 30 minutos, estamos de volta para a última meia hora do Gente Debate de hoje. Olha, e nós já vamos iniciar essa última meia hora, sabe, falando de quê? Vamos saber como está a situação lá na região de Chapuri, a princesinha do Acre, porque hoje tem notícia, viu? As notícias na área da saúde em Chapuri são celebração pelo segundo ano consecutivo. A cidade mostra que é referência em inovação no SUS. Chapuri acaba de conquistar o primeiro lugar da regional, né, do Alto Acre na 7ª mostra Acre, aqui tem SUS. O anúncio foi feito em Rio Branco e o projeto vencedor agora atravessa as fronteiras do estado para representar o Acre em um congresso nacional. Quem vai trazer todas as informações é o Josenir Oliveira. Josenir, bom dia.
Olá, Damião. Muito bom dia a você. Bom dia, Jéssica Parada. Bom dia, amigo ouvinte do Gente em Debate em todo o estado. O destaque deste ano vai para um tema que muitas vezes é tratado como tabu, mas que é fundamental para o futuro dos jovens da atualidade: a saúde mental e a dignidade menstrual. O projeto, idealizado pela servidora Ana Seildes de Almeida Farias, com apoio de José Lucimar Xavier e Luan Oliveira, foca no autocuidado de crianças e adolescentes. Mas não se trata apenas de distribuir itens de higiene, é um trabalho educativo e acolhedor. A ideia central é que, ao falar abertamente sobre o corpo, higiene e saúde mental de forma adequada para cada idade, a rede municipal consegue prevenir problemas graves, como a gravidez precoce e diversos tipos de violência. É o SUS atuando na base antes que o problema social aconteça. Na disputa regional, Chapuri superou municípios vizinhos como Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil. Com essa vitória, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde já prepara as malas. Em julho, eles levam essa experiência de sucesso para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, durante o Congresso Nacional do Conasense. O secretário de Saúde, Daniel Lima, reforçou que esse bicampeonato da mostra estadual é fruto de um investimento em atendimento humanizado. É Chapuri provando que, com ações simples e bem planejadas, dá para transformar a vida de quem mais precisa. A gente só deseja aí os parabéns a toda a equipe de saúde da nossa Chapuri por mais esse reconhecimento nacional. É o nome aqui da nossa terra sendo bem levado através do cuidado com as pessoas. Abraço a vocês do estúdio e a todos os nossos ouvintes de Chapuri, Josenir Oliveira, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Abraço para você também, Josenir. Muito obrigado pelas suas informações. No Acre são 11 horas e 32 minutos.
Gente em Debate Segurança.
E um homem de 40 anos foi baleado no rosto durante uma discussão em uma distribuidora aqui no Acre. A Thaís Caroline averiguou essas informações e vai trazer para a gente agora.
Um homem de 40 anos foi baleado no rosto durante uma discussão em uma distribuidora localizada na Estrada do Aviário, em Rio Branco. Segundo a Polícia Militar, o suspeito de efetuar os disparos fugiu logo após o crime. A ocorrência foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar após o pedido de ajuda de testemunhas que estavam no local. Quando a guarnição chegou, a vítima ainda estava consciente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e encaminhou o homem ao pronto-socorro da capital em estado grave. De acordo com a polícia, testemunhas relataram que os envolvidos estavam consumindo bebida alcoólica quando ocorreu um desentendimento. Durante a discussão, a vítima teria mostrado uma faca ao suspeito, momento em que o autor sacou uma arma de fogo e realizou os disparos. A perícia criminal foi acionada e encontrou cápsulas de munição nas proximidades do comércio. A área foi isolada para os trabalhos técnicos. O caso foi encaminhado para investigação da Polícia Civil. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Obrigada pelas informações, Thaís Caroline. E lá em Tarauacá, a Polícia Civil recuperou uma grande quantidade de objetos roubados. E Rose Oliveira conta pra gente.
A Polícia Civil do Acre recuperou uma grande quantidade de objetos roubados durante assaltos registrados na região do Rio Muru, em Tarauacá. A ação aconteceu na última quinta-feira, dia 7, após a prisão de 4 suspeitos realizada pela Polícia Militar. Segundo a Polícia Civil, os investigadores receberam informações sobre locais onde os produtos roubados estariam escondidos e iniciaram diligências na região. Em uma das áreas investigadas, os policiais encontraram diversos objetos escondidos em meio ao matagal. Já em uma residência abandonada, rio abaixo, foram localizados vários outros materiais provenientes dos roubos. Entre os itens recuperados estão televisores, antena Starlink, motosserra, roçadeiras, celulares, micro-ondas, ferramentas elétricas, botija de gás, alimentos e diversos equipamentos de uso doméstico e rural. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia Geral de Tarauacá, onde passará pelos procedimentos legais antes de ser devolvido às vítimas. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos nos crimes e esclarecer completamente os assaltos registrados na região do Rio Muru. De Tarauacá, Rosa Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas 35 minutos. Olha, Polícia Federal apreende a 175 quilos de skunk na BR-364. Quem conta pra gente é Ronaldo Duarte.
Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de aproximadamente 175 quilos de skunk na BR-364 em Rio Branco, no último domingo. Dois homens acabaram presos durante a operação. A droga era transportada em um carro e foi encontrada escondida no banco traseiro e no porta-mala do veículo. A abordagem aconteceu após os policiais suspeitarem da atitude do motorista, que tentou mudar de direção ao perceber a presença da viatura. Segundo a PRF, o condutor apresentava sinais de embriaguez, fato confirmado posteriormente após o teste do bafômetro. Já o passageiro demonstrou nervosismo durante a revista. Os suspeitos informaram que o entorpecente seria entregue em um posto de combustível na capital acreana. Os dois foram encaminhados à delegacia de flagrante, junto com a droga e o veículo apreendido. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Gente em Debate Segurança.
Suspeito de chefiar esquema de jogo de azar foi preso por policiais à paisana aqui em Rio Branco. Thaís Caroline traz as informações.
Um homem foi preso suspeito de comandar um esquema de jogo de azar conhecido como Maria Pretinha na capital. A ação foi realizada pela Polícia Civil com agentes à paisana. Um comparsa também foi detido e cerca de R$ 5 mil foram apreendidos com a dupla. Segundo a Polícia Civil, os investigadores acompanharam a movimentação dos suspeitos durante as apostas. O jogo consiste em esconder um objeto sob copos que são embaralhados sobre uma mesa enquanto os participantes tentam adivinhar onde ele está. De acordo com as denúncias, o grupo organizava as partidas de forma fraudulenta, impedindo que os apostadores conseguissem acertar a posição correta do objeto. A polícia informou ainda que os suspeitos atraíam pessoas com a promessa de ganhos fáceis, mas os participantes acabavam sofrendo prejuízos financeiros. Durante a abordagem, um dos envolvidos tentou fugir, mas foi contido pelos agentes. Os dois foram levados para a delegacia de flagrantes, onde permanecem à disposição da justiça. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Thaís Caroline. Mas seguindo com ela, lesões autoprovocadas atingem 23% dos adolescentes no Acre. Quem conta é ela mesmo, Thaís Caroline.
O aumento dos casos de autolesão entre adolescentes tem acendido um alerta para a saúde mental dos jovens no Acre. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, os registros de lesões autoprovocadas representam 23,4% das notificações de violência envolvendo pessoas entre 10 a 19 anos no período de 2019 a 2025. Especialistas apontam que o comportamento autolesivo está diretamente relacionado ao sofrimento emocional e à dificuldade que muitos adolescentes têm de lidar e expressar seus sentimentos. Segundo profissionais da área, o ambiente que não favorece o diálogo emocional pode agravar esse tipo de situação. Ainda de acordo com especialistas, a autolesão não deve ser vista apenas como uma forma de chamar atenção, mas como um sinal de sofrimento que precisa de acolhimento, escuta e acompanhamento adequado. Entre os principais sinais de alerta estão mudanças bruscas de comportamento, isolamento social, introspecção repentina e o uso frequente de roupas que podem indicar tentativa de esconder lesões. No entanto, os profissionais reforçam que nenhum sinal deve ser analisado de forma isolada. A recomendação é que, ao perceber qualquer indício, familiares busquem atendimento em uma unidade básica de saúde, onde será possível receber os encaminhamentos necessários para o acompanhamento especializado. Serviços como os Centros de Atenção Psicossocial, o CAPS, e os Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS, também oferecem apoio psicológico a adolescentes e familiares. Em casos de sofrimento emocional ou comportamento de autolesão, é fundamental não ignorar os sinais e buscar ajuda o quanto antes. O tratamento adequado, com acompanhamento profissional, pode fazer diferença na recuperação e no bem-estar do adolescente. No Acre, a rede pública de saúde está preparada para acolher e orientar famílias, garantindo cuidado e suporte contínuo. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
E uma ação de cidadania realizou 1.369 atendimentos no dia, em um único dia no complexo penitenciário aqui em Rio Branco. A Zaira Morim vai contar para a gente qual era a motivação dessa ação.
No quarto dia da ação de cidadania foram 1.369 atendimentos de saúde que levaram um cuidado aos privados de liberdade do sistema penitenciário em Rio Branco, quinta-feira, dia 7. De acordo com Kleber Carlos Moraes, chefe da Divisão de Saúde Prisional da Senapen, essa é a 13ª edição, teve um recorde histórico, o que leva o Acre a ficar em primeiro lugar de todos os estados em que houve atendimentos através da ação.
Tivemos um atendimento histórico em toda a ação de cidadania, nas 13ª edição que estamos, tivemos o recorde histórico de atendimento em um único dia. Seguimos 1.369 atendimentos realizados em um único dia, atendendo privados de liberdade na sua totalidade. Isso marca um recorde histórico, tanto para a Senapen, para o estado do Acre, que vai ficar em primeiro lugar de todos os estados que já passamos em atendimento em ação de cidadania. Parabéns a todos envolvidos, aos gestores e aqui a unidade prisional que deu todo o aparato para que isso acontecesse.
A ação foi realizada em conjunto com o apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, e o Instituto de Administração Penitenciária do Acre, IAPEN, e a Secretaria de Estado de Saúde, a SESACRE, e também do Governo Federal por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais, no âmbito do Projeto Valoriza, da Fundação Oswaldo Cruz e do Ministério da Saúde, visando garantir direitos básicos e promover cidadania dentro das unidades prisionais. Nesta sexta-feira, dia 8, encerraram-se os atendimentos no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, e agora seguem para as unidades prisionais dos municípios de Sena Madureira e Itaroacá, finalizando em Cruzeiro do Sul, no dia 15. Um detento agradeceu pelo atendimento que recebeu durante a iniciativa.
Achei o atendimento muito ótimo, né, que nós estávamos precisando disso aí. E eu tenho só a agradecer para as moças, para os rapazes que estavam aqui atendendo nós.
Além de serviços ofertados aos detentos, como atendimentos de triagem, testagem rápida, vacinação, consulta médica, coleta de escarro, notificação de coleta de VDRL, também foram disponibilizados atendimentos médicos, bem como consultas com nutricionista, massagens terapêuticas, spa do pé e escova de cabelo e design de sobrancelhas para servidores. A chefe da Divisão de Assistência ao Servidor Penitenciário, DASP, Adriana Maia, afirma que a primeira semana superou suas expectativas para a ação.
Olha, nós estamos superando nossas expectativas. Todos os dias estamos fazendo bastante atendimentos, está lotado todos os dias. Isso é muito bom, sinal que o nosso servidor está participando, né? E é uma contribuição enorme para a qualidade de vida, para a saúde do servidor penitenciário.
O policial penal Orlenilson Albuquerque diz que essa ação é essencial para os servidores penitenciários.
Eu acho essas ações que o governo vem desempenhando importantíssimas para o sistema penitenciário em si, né? Os servidores, eles carecem dessa atenção, de ter esse atendimento contínuo, que isso se repita todos os anos. E o governo do estado está de parabéns por trazer essa ação cidadania ao estado do Acre.
Zaira Morim, para o Sistema Público de Comunicação.
Salto contra mulheres crescem no Acre, acreditem. Rio Branco lidera o número de denúncias. Para você que está se perguntando aí, o que raios é stalking, Jess? O stalking é um tipo de perseguição insistente. Ela pode acontecer de forma física e também virtual, como é a mais comum que a gente vê, né? Esses perseguidores na internet, né, Damião? Sim, sim, infelizmente.
Da internet, né? A forma, essa perseguição... através da internet, tem aumentado muito nos últimos tempos. E lembrando, Jess, desde 2021 é crime no Brasil.
Sim,
é crime.
Sim, isso é crime contra a integridade e também de forma psicológica, né, da vítima. E a Thaís Carline é quem vai trazer para a gente esses dados.
Os casos de perseguição contra mulheres no contexto de violência doméstica e familiar aumentaram no Acre em 2025, segundo dados divulgados pela Polícia Civil do Acre no relatório anual de violência doméstica. O levantamento aponta o crescimento de 4,52% nos registros de crime stalking em comparação com o ano anterior. De acordo com o Departamento de Inteligência da Polícia Civil, o Estado registrou 162 boletins de ocorrências de perseguição em 2025, contra 155 casos contabilizados em 2024. A capital acriana lidera o número de ocorrências no Estado, com 84 casos registrados. Em seguida, aparece Cruzeiro do Sul com 23 ocorrências, Sena Madureira e Senador Guiomar com 9 casos cada, além de Chapuri e Tarauacá, ambos com 8 registros. O relatório também aponta aumento mais expressivo dos casos durante o segundo semestre do ano. Outubro foi o mês com maior número de ocorrências registradas. Segundo a Polícia Civil, mulheres entre 18 e 39 anos representam a maior parte das vítimas de stalking no Acre. O crime de perseguição, conhecido como stalking, passou a integrar o Código Penal Brasileiro em 2021. A prática envolve perseguição repetitiva, ameaça, vigilância constante, invasão de privacidade e monitoramento físico ou virtual da vítima, causando medo, constrangimento e abalo emocional. Em casos de violência, perseguição ou ameaça, a população pode denunciar de forma anônima e segura. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 180, Canal Nacional de Atendimento à Mulher, pelo 190 da Polícia Militar em situações de emergência ou diretamente nas delegacias da Polícia Civil. No Acre, também é possível buscar apoio nas delegacias especializadas de atendimento à mulher, as DEAMS. A participação da sociedade é fundamental para prevenir e combater esse tipo de crime. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Thaís Caroline. E vamos continuar com Thaís Caroline, porque homem é esfaqueado durante briga em bar. Suspeito foi contido pela população. Confira.
Uma discussão entre dois homens terminou em tentativa de homicídio no município de Brasileia, no interior do Acre. A vítima foi identificada como Glauber da Silva Araújo, de 44 anos, que ficou ferido após ser atingido com um golpe de faca. Segundo informações, a confusão aconteceu nas proximidades de um bar bastante conhecido na região. Moradores afirmam que episódios de brigas e agressões são frequentes no local. Testemunhas relatam que os dois homens começaram uma discussão e pouco depois partiram para a luta corporal. Após o ataque, pessoas que estavam próximas conseguiram imobilizar o suspeito antes da chegada da Polícia Militar. O homem chegou a ser amarrado por populares e, em seguida, foi conduzido pelos policiais para a Delegacia de Brasileia. A identidade dele não foi divulgada oficialmente pelas autoridades. Glauber recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Raimundo Chaá, onde a equipe médica constatou uma lesão grave provocada pela facada. Devido à gravidade do ferimento, ele precisou ser transferido para Rio Branco para a continuidade do tratamento especializado. Segundo informações médicas, apesar da gravidade do ferimento, o estado de saúde da vítima é considerado estável. Ainda existe a possibilidade da realização de cirurgia, de acordo com a equipe responsável pelo atendimento. A vítima segue sendo acompanhada pela equipe médica e o caso será investigado pela Polícia Civil. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
Entrega de kits escolares marcou a visita da governadora Maiusa Assis à Epitaciolândia. Jefferson Dourado acompanhou essa agenda e traz os detalhes para a gente.
Durante a programação, foram entregues kits escolares para estudantes das redes estadual e municipal e assinada a ordem de serviço para a reforma de escolas urbanas e rurais no município. Ao todo, mais de 3.600 alunos serão beneficiados com investimentos de R$ 225 mil em material escolar e mais de R$ 1 milhão em melhorias na estrutura das unidades de ensino.
Ações do programa da educação, que é a entrega de kits escolares, um material básico, mas muito necessário e importante para atender a nossa comunidade escolar, os alunos. Também reforma de escola, estamos entregando R$ 1,5 milhão através de convênio com o prefeito Carlinhos aqui para a reforma das escolas que atende, né, alunos do município e alunos da rede estadual. E também essa madeira, né, através do IMAC, apreendida, mas liberada para o prefeito poder usar e utilizar da melhor forma que entender necessário, que de certa forma chegue, né, atendendo a população dentro das suas necessidades.
A ação foi realizada pelo governo do estado por meio da Secretaria de Educação na Escola Estadual Belo Porvir. Segundo o secretário estadual de Educação, Reginaldo Prates, os investimentos fortalecem o ensino e garantem melhores condições para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Ainda em Epitaciolândia, a governadora realizou a entrega de 173 títulos definitivos para moradores do bairro Fontenelle de Castro, por meio dos programas Minha Terra de Papel Passado e Igreja Legal, executados pelo Iteracre. Foram contemplados imóveis urbanos, rurais e entidades religiosas, com investimento superior a R$ 1 milhão em políticas públicas de regularização fundiária.
Já são 18 mil pessoas atendidas com o título da sua terra, da sua casa, da sua propriedade. É uma política cara, mas o nosso governo teve a coragem de dizer: isso é prioridade e nós vamos fazer em todos os municípios. Criamos o programa Igreja Legal, que já regularizou muitos prédios, muitas propriedades que são dos membros, né? Que são da igreja que ali trabalha.
A iniciativa garante segurança jurídica às famílias, além de possibilitar acesso a crédito, valorização dos imóveis e mais cidadania para os moradores do município. Com produção de Léo Costa, Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
São 11 horas e 52 minutos. Governador Amaius Assis entrega equipamentos de ressonância magnética e fortalece saúde no Alto Acre. Jefferson Dourado.
O equipamento de alta complexidade foi adquirido com investimento de R$7 milhões em recursos próprios do Estado. O aparelho vai atender pacientes de Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri, Assis Brasil e também moradores da Bolívia.
E a partir de agora, né, já estará atendendo, deixando que a população não precise mais se deslocar até Rio Branco para fazer esse atendimento em saúde. E claro que outros investimentos serão feitos aqui no hospital, que tem uma grande estrutura, tem uma capacidade de atendimento enorme na sua estrutura física, e a gente precisa complementar com serviços, né, especialistas para atender essa região.
Para Franciele Ferreira, moradora do Alto Acre, o novo equipamento era esperado há muitos anos. Agora, a população poderá ter o serviço sem precisar se deslocar até a capital.
Eu acho que isso é um grande avanço, né, para a gente aqui do município de Brasileia, né, e também de Assis Brasil, Epitaciolândia, né, a gente não precisar de se deslocar até Rio Branco, né, às vezes tem pessoas que não têm certas condições, né, e aí facilita muito, né, para a gente daqui, foi de muita ajuda, né, facilitou muito para a gente daqui, né, então a gente só tem assim a agradecer, né, e fazer bom uso, né.
Além da ressonância magnética, também foram entregues macas e cadeiras para reforçar a estrutura da unidade hospitalar. Ainda durante a agenda, a governadora assinou convênio de R$1,5 milhão para revitalização, reforma e ampliação de escolas rurais mistas nos municípios. Também foram entregues 5.600 kits escolares para estudantes das redes estadual e municipal de ensino, com investimento superior a R$340 mil. Com apoio de Léo Costa, Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 54 minutos. Olha, agora nós vamos à Cruzeiro do Sul conversar com o Nonato Costa. Olha só, a Expo Acre, Juruá, a Expo Acre aqui em Rio Branco vai acontecer, viu? Expo Acre em Rio Branco, Expo Acre já tem datas definidas para este ano e movimento expectativa em todo o estado. Vamos conferir com o Nonato Costa ao vivo, direto de Cruzeiro do Sul. Nonato, bom dia.
Leda Miaviana, bom dia para todos que nos escutam. É isso mesmo, né? As duas festas mais esperadas do ano já tem data confirmada, porque o governo confirmou oficialmente a data das duas maiores feiras agropecuárias do estado. A definição já começa a movimentar empresários, expositores, produtores rurais e o público em geral. Todo mundo sabe que são duas festas extremamente simpáticas perante a população do Acre e que movimenta muitos recursos, né? Gera muito emprego e traz também muita alegria para a população daí do Alto Acre, em Rio Branco e daqui do Juruá. O governo confirmou hoje oficialmente as datas das duas maiores festas agropecuárias do estado neste ano. A definição começa a movimentar então empresariados, produtores, produtores rurais e o público que todos os anos acompanha o evento. Os órgãos do governo já começam a se movimentar, fazendo as primeiras reuniões, fazendo os primeiros planejamentos e reunindo, né, tudo aquilo que será necessário para o sucesso desses eventos. Em Cruzeiro do Sul, a festa será realizada entre os dias 30 de junho e 5 de julho. Já em Rio Branco, a tradicional Expo Acre ocorrerá de 1º a 9 de agosto. As feiras são consideradas grandes vitrines do agronegócio acreano, além de impulsionar o comércio, o turismo e a economia local. A programação costuma reunir exposições, rodeios, negócios, gastronomia, apresentações culturais e shows musicais, tanto de artistas locais como atrações nacionais. No Vale do Juruá, já é grande a expectativa e todos esperam que seja mais uma edição com grande participação popular e fortalecimento dos setores produtivos da região. Comerciantes e empreendedores também aguardam aumento nas vendas durante o período do verão. Nesse período aqui em Cruzeiro do Sul, hotéis, restaurantes, supermercados, o comércio local se incrementa muito mais ainda. As lojas de confecções com vendas de vestuários próprios, né, para o evento, também movimenta a economia. Apesar da confirmação das datas, o governo ainda não divulgou as atrações nacionais e locais que irão compor a programação das feiras em 2026. A expectativa, né, de grandes nomes nacionais e também para os artistas locais, uma oportunidade de apresentar-se para públicos maiores e, evidentemente, de um faturamento melhor para esses artistas que fazem a cultura nas duas maiores cidades do estado do Acre. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Nonato Costa, trazendo as informações direto de Cruzeiro do Sul com as datas, tanto lá em Cruzeiro, final de junho, e aqui em Rio Branco, agosto, né? Final de julho, mês de agosto. Então, para você que gosta da Expo Acre, tá chegando, meu amigo, tá chegando. Nós vamos falar muito a respeito desses dois eventos aqui na capital e também lá em Cruzeiro do Sul, na região do Juruá. Agora são 11 horas e 58 minutos. Vamos embora, parada!
Vamos sim, Damião. A gente se despede dos nossos ouvintes, agradecendo a parceria e desejando uma excelente semana a todos.
Para nós, vamos embora. Fica agora com o Lance Esportivo, Alberto Casas, Zezinho Melo, Darlene Cardoso. Amanhã, Márcio Roberto, amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Fica com Deus, porque com Ele nós vamos.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na papelaria colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanato em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Eu tô tranquilo para super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Lance esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 4 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2026. Está no ar o Lance Esportivo e a partir de agora você fica por dentro de tudo o que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análises, resultados e bastidores. Aqui o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. 12-4, boa tarde, J. Mello.
Boa tarde, Alberto, boa tarde, ouvintes. Estamos aqui em ritmo de goleada.
Os destaques do dia.
Palmeiras tem gol anulado nos acréscimos e fica no empate com o Remo. Flamengo vence o Grêmio fora de casa e cola na liderança após tropeço do Palmeiras. Corinthians supera o São Paulo em clássico de golaços. Atlético cede gol ao Botafogo no fim e decepciona sua torcida em tarde de homenagem a Hulk. Vasco decide no primeiro tempo, vence o Atlético do Paraná e salta na tabela do Brasileirão. Santa Cruz toma susto, mas avança na Copa do Brasil Sub-15. Campeonato Acreano de Natação teve sua etapa na piscina da ABB neste final de semana. O Maitá leva mais uma goleada no Brasileiro da Série D. Araguaína imprime ritmo forte e não toma conhecimento do seu adversário. Jogando fora de casa, Galvez e Independência amargaram a derrota. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Agora, o Esporte do Brasil.
Às 12 horas e 6 minutos da capital acreana, é aqui pela Difusora M e pela Aldeia FM, o Lance Esportivo. E em um encontro marcado por 1h40 de atraso, Remo e Palmeiras empataram 1-1 no Mangueirão, pela quinta rodada do Brasileirão. O time paraense é a 15ª, né? Eu disse o quê? Ah, faltou o 10º aqui na frente, né? 15ª, porque quinta rodada foi lá atrás, né? E esse 1h40 de atraso, forte chuva em Belém do Pará. É aquela que chuva lá, que é, o encontro é antes ou depois da chuva? Sempre, todo mano é assim. O time paraense saiu na frente com um gol de Aleph Manga logo no início, mas Sousa buscou a igualdade ainda na etapa inicial. Mesmo com um jogador a mais desde os 24 minutos do segundo tempo, o Verdão não conseguiu a virada, o que incluiu um gol anulado de Flaco Lopes dos acréscimos por toque de mão após o apito final. O diretor Anderson Barros subiu o tom e detonou a arbitragem pela decisão polêmica. Vamos ouvir? Chega aí, Anderson Barros.
Seriam 2 pontos a mais para o Palmeiras. E eu só faço uma pergunta: de quem vai ser essa responsabilidade? Eu sei que tem ficado muito chato, né? Por vezes, em alguns jogos, alguns profissionais responsáveis pelo departamento de futebol, diretoria executiva, gerente, têm feito observações, reclamações, têm feito indagações pelo aquilo que tem acontecido. Mas, infelizmente, nós não podemos nos furtar a isso. Hoje, eu queria que vocês tivessem um minutinho só para que vocês tivessem subsídio suficiente para poderem julgar. O gol é validado de acordo com a International Football Association Board se a bola tocar acidentalmente na mão ou no braço de um jogador de ataque e, em seguida, um companheiro de equipe finalizar e marcar o gol. O tento é legal e confirmado. Para melhor entender a dinâmica da regra, da mão na bola, quando o gol é anulado, se o próprio jogador cuja mão tocou na bola fizer o gol imediatamente após o toque, mesmo que seja de forma acidental. Quando o gol é validado, o toque acidental no início da jogada não é infração caso a bola sobre para outro atleta chutar para as redes. Vou repetir porque ela apagou aqui. O toque acidental no início da jogada não é infração caso a bola sobre para outro atleta chutar para as redes. Então é muito claro, se todos nós observarmos o lance, o defensor do Remo cabeceia na mão do Lopes, a bola sobra para o Fux e fez o gol. E faz o gol. É gol. Seriam 2 pontos a mais para o Palmeiras. E eu só faço uma pergunta: de quem vai ser essa responsabilidade? Acho que está chegando a um momento que a gente não pode mais permitir. Peço sim, é uma responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol, da diretoria de arbitragem, do Rodrigo Sintra, do Péricles Bassol. A gente não pode mais permitir que essas situações aconteçam. Se tem dúvida, leve tempo suficiente para poder julgar o lance. Mas não podemos mais cometer esse tipo de erro. Como nós vamos recuperar os 2 pontos ganhos dentro de campo?
É, meu amigo, o erro de arbitragem na Série A e na Série D vai de série a série, né? De Série A a Série D, porque o que nós vimos aí do Galvez é brincadeira também, o pênalti que foi marcado para Guaporé, né? E olha na Série D, hein? Agora está aí brigando aí o diretor do Palmeiras pela Série A, né? E o Flamengo bateu o Grêmio por 1-0 na tarde de ontem em Porto Alegre, em duelo do Vado pela 15ª rodada do Brasileirão. O único gol da partida foi anotado por Jorge Carrascal no segundo tempo, garantindo 3 pontos vitais para o rubro-negro na caça à liderança. Aí há quem diga nas redes sociais aí que está assim: que na nascente da jogada o Carrascal estava impedido, né? A bola veio, mas foi um golaço, hein? Veio do meio campo, foi na direita, tudo de primeira, e a bola chegou sem cair, hein? Sem bater no chão, e o Carrascal bateu, tirou do Everton, um golaço, isso aí sem dúvida nenhuma. Agora, depois que o árbitro marcou e apitou, já era, velho, não volta atrás nunca mais. Aí pode brigar aí, o árbitro pode não ir para outra partida, mas o gol tá válido, né?
Tá marcado e pronto, acabou.
Isso, e com o triunfo e o tropeço do Palmeiras diante do Remo, a distância para o topo caiu para apenas 4 pontos. Lembrando que o time carioca ainda possui um jogo a menos na tabela. Já o Grêmio permanece em situação crítica com 17 pontos. O tricolor amarga a 17ª posição, abrindo a zona do rebaixamento. Autor do gol, Carrascal celebrou o resultado e destacou a entrega coletiva do elenco. Vamos ouvir aí o Carrascal.
O quanto essa vitória impulsiona vocês que se aproximam do Palmeiras, tem 4 pontos agora de diferença, sabendo que vocês têm o Atlético Paranaense na próxima rodada e depois já é esse confronto direto.
Sí, bueno, primero que todo muy contento por el gol, la verdad que siempre digo que vengo a aportar mi granito de arena, cuando te toque jugar, cuando te toque en el banco, la verdad que muy contento por todo el esfuerzo que hizo el equipo, la verdad creo que hicimos un partido como lo habíamos planeado, muchos movimientos, muchas rotaciones, la verdad que bueno, muy contento. Nosotros venimos haciendo nuestro trabajo súper bien, creo que depende de todas las cosas, ya los resultados se verán al final del campeonato, así que nosotros venimos enfocados en hacer siempre los 3 puntos y conseguir la victoria, que es lo que queremos siempre.
É, meu amigo, é isso aí mesmo, né? O Carrascal foi lá e fez o gol, não tem nada a ver com o juiz é que se vire. Sabe quem tá ligado conosco lá no Mato Grosso do Sul? Ele, o Pablo.
Ah, o Pablo.
Pablo está ligado conosco.
Nosso ouvinte
lá.
Pablo, aquele abraço.
E o Elvis está chegando aqui também, o Rio Branquinho Elvis também chegando aqui, dando o prazer da sua audiência. E o Corinthians venceu o São Paulo por 3-2 ontem na Neoquímica Arena, em clássico válido pela 15ª rodada do Brasileiro. Né, os gols da partida foram marcados por Ranieri, Mateuzinho e Breno Bidon para o Timão. Luciano e Mateuzinho contra para o Tricolor. Que golaço do Mateuzinho naquele contra, hein? Com o resultado da rodada, o Corinthians respira mais aliviado na tabela, saindo da zona de rebaixamento com 18 pontos na 16ª posição. Já o São Paulo, do outro lado, permanece na 4ª posição com 24. Aqui o Corinthians deu uma focinha pro Fluminense, né? E o Atlético Mineiro voltou a tropeçar na temporada em partida disputada na Arena MRV. Ontem, a equipe de Eduardo Domingues vencia o Botafogo até os 44 minutos da etapa final, mas cedeu o empate nos instantes decisivos. Os gols do duelo, válido pelo Campeonato Brasileiro, foram anotados por Cassierra e Arthur Cabral, né? Com o placar, ambos os clubes somam agora 18 pontos da Série A. O Galo estaciona na 12ª posição e desperdiça uma chance de ouro de saltar para 8º lugar, né? Já o Alvinegro, carioca, beneficiado pelo ponto somado fora de casa, ocupa a 11ª colocação. E ontem foi em homenagem ao Hulk, né? Lá na Arena MRV, todos os jogadores estavam com o nome do Hulk na camisa, mas ele não participou do jogo. Ele só foi lá, recebeu a homenagem do Atlético e foi embora.
O contrário do zagueiro do Botafogo, que participou. Participou do jogo ontem, Barbosa.
O Barbosa já está assinou com o Palmeiras.
Já fez,
né?
Exames médicos e tudo com o Palmeiras.
Olha só, hein? O Mendes está ligado aqui conosco, dando o prazer da sua audiência também, né? O Mendes, o Elvis. O Elvis está dizendo: alô, Alberto, sem palavras para, né? Cadê? Descrever a vergonha desse clube acreano. É o Maitá, já nós vamos ter aqui. Walter Zenga Casas, rapaz, abração ao Zezinho também.
Um abraço,
tá aqui.
Walter.
O Walter Zenga mandando aqui, né? Vamos pra frente aqui, porque tem mais. O Vasco venceu, rapaz, o Atlético do Paraná. É jogo duro, hein? O Vasco venceu o Atlético do Paraná por 1-0 e em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileiro em São Januário, Thiago Mendes fez o gol da vitória ainda no primeiro tempo. Com isso, o Vasco voltou a vencer depois de 2 rodadas e chegou a 20 pontos, pulando para a 8ª posição na tabela. Já o Atlético do Paraná estacionou nos 23 e na 5ª posição. E os outros resultados do confronto, hein? Dos confrontos que tivemos aí. Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, Mirassol e Chapecoense empataram em 1-1, né, na noite de ontem, a partida realizada no estádio Maião. né, foi válida pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Eduardo abriu o placar para os donos da casa, enquanto João Vitor, com um gol contra, selou a igualdade no marcador. Já o Santos conquistou uma vitória crucial sobre o Red Bull Bragantino ao vencer por 2-0 na Vila Belmiro. Com o triunfo pela 15ª rodada, o Peixe chegou aos 18 pontos e ganhou um fôlego fundamental na luta contra a zona de rebaixamento. O placar foi inaugurado por Neymar, né? Deu um drible de corpo sem tocar na bola, você viu? Deu um drible do cara sem tocar na bola.
Sem tocar na bola.
Ainda na etapa inicial, ditando o ritmo da partida. No segundo tempo, Adonis Frias ampliou.